Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o choque anafilático. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho e seguir, pra você receber todo domingo, 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 serinhas e deixando essas 5 serinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, cheque nosso Instagram, porque por lá tem saído flashcards relacionados a algum assunto daqui todo domingo, certo? Pensar em choque é pensar diretamente naquele estado de hipoperfusão tecidual. Em outras palavras, é pensar naquela expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Quando a gente falou de choque para você no começo, a gente falou que é importante entender sobre o sistema cardiovascular e sobre aquela questão do tripé da função cardíaca, inotropismo, pré-carga e pós-carga. A gente sabe que os choques podem ser subdivididos entre hipodinâmicos e os hiperdinâmicos. A gente abordou os hipodinâmicos e estamos falando agora de choque distributivo, que é um tipo de choque hiperdinâmico. O que isso significa, Lucas? É um choque de alto débito cardíaco e baixa resistência vascular sistêmica. A gente sabe que dentro dos choques distributivos temos o choque anafilático. Porém, o choque anafilático é um choque um tanto quanto especial, porque ele tem características que são particulares dele. O choque anafilático, você pode ter contato com ele com frequência na sua vida. Afinal, Lucas, eu vou ter contato com alguém que tem um choque anafilático? Com certeza, cara. Vamos supor, você é um médico que trabalha numa região litorânea. E chega para você um paciente que você acabou de ouvir que ele comeu, sei lá, um camarão e teve uma reação anafilática muito aguda. O seu paciente pode vir apresentar um choque anafilático. Um choque anafilático que vai ser caracterizado por uma hipoperfusão tecidual. O choque anafilático tem características de uma vasodilatação generalizada. Uma vasodilatação muito grande. E quando a gente fala de choque anafilático, a gente pensa diretamente em imunologia. A imunologia está totalmente relacionada ao choque anafilático para a gente entender qual o motivo que leva a essa vasodilatação generalizada. Qual o motivo que torna o choque anafilático tão especial? E o choque anafilático, inclusive, ele tem características até do choque hipovolêmico, se você pensar bem. Mas a gente tem que entender sobre essa imunologia. Entender sobre imunologia é pensar o seguinte, Lucas, o que é anafilaxia em si? O que é mastócitos? O que é essas coisas? Quando a gente pensar em anafilaxia imunobiológica, temos que pensar da seguinte forma. O primeiro contato com o antígeno vai estimular os linfócitos B do nosso corpo a produzir uma imunoglobulina, a imunoglobulina E, com uma fração constante específica contra esse antígeno, que pode ser, sei lá, por conta de um camarão, uma picada de algum inseto, alguma coisa em si. Então a gente vai ter lá o primeiro contato do antígeno, que vai estimular o linfócito B a produzir o IgE, com que uma fração constante vai ser específica contra esse antígeno. Essas imunoglobulinas, elas vão se ligar posteriormente a receptores nos basófilos circulantes e mastócitos teciduais. Lucas, o que é um mastócito? Mastócitos são células inatas, sentinelas do sistema imunobiológico. Elas possuem localização tecidual e marginal a vasos sanguíneos, sendo capazes de responder rapidamente a agentes agressores. Essas células, elas são capazes de liberar uma série de fatores inflamatórios, inclusive o famoso TNF-alfa, e mediam alterações vasculares observadas nos processos inflamatórios, além de contribuir para o recrutamento e migração de leucócitos. Nome isso na imunologia que a gente fala que é quimiotaxia. Beleza, então elas fazem quimiotaxia e vai recrutar neutrófilos circulantes na inflamação e isso vai trazer para a célula mais neutrófilos, o nosso soldadinho de sumos, neutrófilos em si. Então beleza, a gente vai ter esse antígeno que vai despertar, vai estimular os linfócitos a produzir IgE, aí esse antígeno vai produzir esse IgE, que vão se ligar posteriormente a receptores nos basófilos, circulantes e mastócitos. Quando há novos contatos, antígenos circulantes vão se ligar à porção que é chamada de fração constante da sua IgE específica. Os antígenos que possuem mais de um sítio de ligação ao anticorpo e que são capazes de ligar as duas IgE adjacentes vão ocasionar uma mudança na configuração dos receptores, o que vai culminar na sua agregação. Essa agregação vai ser importante para a gente, porque ela estimula a liberação de mediadores pró-formadores armazenados nos grânulos dos mastócitos e basófilos, especialmente a famosa histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas e o tromboxano. Ou seja, vai desgranular esses mastócitos em si, vai tirar essas questões desses mastócitos e liberar para a corrente sanguínea. Esses mediadores são de suma importância, são mediadores inflamatórios. Histamina, bradicinina, leucotrieno, prostaglandina, tromboxano. Os mediadores liberados nessa fase inicial vão agir diretamente nos tecidos, causando manifestações clínicas e diretamente recrutando ou até proporcionando uma ativação de mais células inflamatórias, especialmente os eosinófilos. As novas células recrutadas, por sua vez, liberam ainda mais mediadores, propagando o estímulo, gerando uma cascata de ativação. Isso geraria uma segunda fase de inflamação, que é responsável por um dos mecanismos propostos para a ocorrência do fenômeno de hipersensibilidade tardia. A função específica de cada mediador da anafilaxia ela é ainda um tanto quanto discutida. Sabe-se que os níveis séricos de histamina correlacionam-se com a gravidade e a persistência de manifestações cardiopulmonares. A histamina ela tem como função agir na ativação dos receptores H1 e H2. Apesar de o receptor H1 isoladamente causar vasoespasmo coronariano, taquicardia e aumento da permeabilidade capilar, rinorreia e broncoespasmo, o tratamento da anafilaxia com bloqueadores de ambos os receptores associa a melhor resposta terapêutica quando comparada à administração de bloqueadores seletivos de H1. Há indício que os receptores de H2 têm uma função inotrópica e cronotrópica e que a associação entre a ativação de ambos os receptores seria capaz de diminuir a pressão diastólica e aumentar a pressão de pulso. Afinal, a gente está tendo uma vasodilatação generalizada, ou seja, está difícil chegar sangue para regiões periféricas, tem uma baixa essência vascular sistêmica. Se está difícil chegar sangue nessa região, está tendo estado de hipoperfusão tecidual por conta desses mediadores inflamatórios liberados lá, por conta dessa cascata em série. Você sabe que ocorre a degranulação do mastócito, liberando histamina, bradicinina, leucotrieno, prostaglandina, tromboxano. Isso tudo vai levar a uma reação em cascata cada vez mais estimulada por conta de mediadores que vêm em cima. Essas novas células recrutadas, por sua vez, vão liberar mais mediadores, propagando o estímulo dessa cascata de ativação em si. Beleza, tranquilo. Pera aí, Lucas, deixa eu pensar para ver se eu entendi. A função específica de cada mediador, então, ainda é um tanto quanto discutida. Isso mesmo. A gente sabe que os níveis elevados de histamina vão estar correlacionados com a gravidade e persistência das manifestações cardiopulmonares. Verdade. A gente tem que lembrar que a histamina age em ativação de dois receptores, receptores H1 e receptores H2. Apesar de o receptor H1 isoladamente causar vasoespasmo coronariano, taquicardia, aumento da permeabilidade capilar, rinorreia e broncoespasmo, o tratamento da anafilaxia com bloqueadores de ambos os receptores, H1 e H2, associa a melhor resposta terapêutica quando comparado apenas à administração de bloqueadores seletivos de H1. Existem também indícios que os receptores de H2 têm uma função inotrópica e cronotrópica e que a associação entre a ativação de ambos os receptores diminui a pressão diastólica e a pressão de pulso. Outros mediadores, como o óxido nítrico, que você sabe que é um potente vasodilatador, vão se associar a essa vasodilatação e também à permeabilidade capilar. Os metabólitos do ácido araquidônico provocam também o broncoespasmo, a hipotensão e o eritema. A triptase ela é capaz de ativar o sistema complemento e a cascata de coagulação, levando ao angioedema, à hipotensão e à coagulação intravascular sistêmica. Lembra? Aumento do TAP, TTPA e diminuição dos fatores de coagulação. Vai haver um consumo desses fatores de coagulação. Então você tem que pensar que essa triptase que vai ativar o sistema complemento vai levar a um problema muito grande, porque vai ativar o sistema de coagulação e vai levar aquele famoso angioedema, que você pode pensar, nossa, edema de mucosa, pode ter um edema de glote, por exemplo. O paciente pode ficar hipotenso e levar a famosa CIVD, coagulação intravascular disseminada, que é aumento do TAP, TTPA e diminuição dos fatores de coagulação que estão sendo consumidos. O choque anafilático, ele é um choque interessante, porque a gente sabe que ele é um choque distributivo em si, aquele choque que tem um alto débito cardíaco e baixa essência vascular sistêmica. Só que a gente tem que pensar que isso ocorre por conta de uma função secundária à modificação do tônus vascular. E o choque anafilático também, ele possui uma característica interessante, que ele tem um componente hipovolêmico, que é caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular em razão do extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Além disso, a gente tem que pensar que quando vai esse extravasamento de líquido para o terceiro espaço, a ativação do sistema renina-angiotensina e liberação de catecolaminas com efeitos clínicos que vão ser variados para o nosso corpo. Então, a gente tem que estar atento a isso. Alguns pacientes vão exibir elevações anormais da resistência vascular periférica. Contudo, o choque persiste devido à redução do volume intravascular. Já outros pacientes, eles apresentam queda nessa resistência vascular periférica, apesar dos elevados níveis de catecolaminas circulantes. A gente tem que ficar de olho nisso, porque entender qual grupo que meu paciente vai estar adiante vai ser de suma importância para a gente colocar uma propedêutica de acordo para o nosso paciente. Certo, Lucas? Eu acho que eu entendi. Então, essa é a questão da imunologia. Pensar em choque anafilático é pensar na má perfusão tecidual que ocorre por conta dessas reações biológicas do nosso corpo. Isso vai levar a uma baixa dilatação generalizada e vai ter uma hemodinâmica bem parecida com o choque séptico em si. No entanto, a gente tem que pensar que na causa do choque anafilático é uma causa distinta, porque no choque séptico a causa é uma infecção, enquanto que no choque anafilático a causa é uma reação de hipersensibilidade, uma alergia. De fato, no choque anafilático, o paciente sofre uma reação alérgica ao ser exposto a um antígeno que é previamente sensível. A interação antígeno-anticorpo, mediada pela imunoglobulina E, o IgE, ela é extremamente significativa e vai provocar a degranulação de mastócitos, que vão liberar aquele tanto de coisa que você já ouviu falar. O que, que é, Lucas? Histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxano. Isso tudo vai ser liberado pela degranulação dos mastócitos, como consequente liberação de histamina e outros marcadores que eu te falei, esses outros mediadores. A histamina, você sabe que ela vai produzir uma venodilatação, diminuindo o retorno venoso, uma vasodilatação arteriolar, diminuindo a resistência vascular periférica e um aumento da permeabilidade vascular, provocando um extravasamento de plasma e proteínas capilares para o terceiro espaço, para os espaços intersticiais. O grande aumento da permeabilidade ele pode produzir um edema de Glott, que muitas vezes leva ao óbito do paciente antes mesmo que o choque circulatório se instale em definitivo. A gente tem que ficar de olho também que nem toda reação alérgica produz um choque anafilático. A intensidade e distribuição dessa reação vai depender diretamente do grau de hipersensibilidade do indivíduo àquele determinado antígeno do paciente. Só que a gente tem que sempre lembrar que o choque anafilático, em casos muito graves, tem significativa mortalidade e o paciente pode vir a falecer na sua frente em poucos minutos. Beleza, tranquilo. Então, pensar em choque anafilático é correlacionar diretamente a imunologia com essa questão cardiovascular. Beleza, tranquilo. Em relação a choque anafilático, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. Seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Se você ainda não checou, cheque no Instagram, porque todo domingo tem saído flashcards novos relacionados aos assuntos abordados por aqui. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Espero ter te relembrado um pouquinho do prazer da imunologia. Eu gosto muito desse assunto, tentei fazer esse resuminho dessa questão de reação anafilática em si, correlacionando com o sistema cardiovascular e com a imunologia, relembrando o que é um mastócito, relembrando sobre essas questões. Espero que tenha gostado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, de coração mesmo. Valeu, falou e fui!